Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Há um requerimento do Bloco de Esquerda para o qual eu chamo a atenção para não termos nenhum problema. Bom, entretanto, vamos avançando. Ponto número 1 da nossa ordem do dia, ata número 107. Propostas de alteração, sugestões, indicações, alterações. Não há inscrições. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento conjunto do PSD e do CDS-PP, solicitando o adiamento por uma semana da discussão da especialidade da proposta de lei 93-12 da primeira. Sobre este requerimento, pergunto aos dois grupos parlamentares proponentes se querem fazer uma intervenção sobre o requerimento que nos é proposto. Deputado Pedro Lau Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Neste caso é só senhores deputados. De facto, nós estivemos a analisar o diploma, agora com mais afinco para fazer as propostas de alteração, e deparámos com um conjunto de situações que, de facto, parece-nos a nós, grupo parlamentar do PSD e também penso que o CDS, que carecem de um melhor trabalho, um melhor estudo, para podermos, de facto, apresentar um trabalho com maior rigor. E, nesse sentido, enfim, contactámos todos os outros grupos parlamentares, que manifestaram também acordo relativamente a esta prorrogação, para, de facto, podermos apresentar as propostas de alteração até ao final desta semana, e não como estava previsto na semana passada, para conseguirmos ter tempo para apresentar essas alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, exatamente no seguimento do que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, esta proposta de lei é uma proposta, basicamente, uma proposta técnica. Ela vem cá, essencialmente, por causa da questão das ordens profissionais e, portanto, nesse sentido, nós propomos para as propostas de alteração possam ser entregues até ao final desta semana, de forma que na próxima reunião esteja em condições de poder ser aqui discutido e votado.
Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Desculpe, eu não é uma divergência, mas se porventura nós conseguíssemos arranjar aqui um consenso alargado e se esse consenso alargado permitisse juntar o Partido Comunista, que está aberto, pelo menos, a discutir a nossa proposta, assim como o Bloco de Esquerda, que eu também falei com o deputado Luís Fazenda. Acho que é uma matéria que nos podia juntar a todos. Então, nessa altura, eu parecia-me, se não houvesse qualquer problema, que eventualmente, sim senhor, que entre nós trocávamos as propostas e que, eventualmente, a entrada oficial seria desta sexta a 8 dias. Dia 22, está a ver? Eu achava, se houvesse aqui a esperança de conseguíssemos um consenso, acho que talvez valesse a pena, mas gostava de ouvir os outros colegas. Enfim, não tinha sido essa a ideia original. A ideia original tinha sido, enfim, acertarmos com o Partido Socialista e com o CDS, acertarmos, mas vi também a abertura, quer da parte do deputado João Ramos, quer da parte do deputado Luís Fazenda, de se poderem juntar a nós, tanto mais que se trata de um documento, enfim, como diz o Sr. Deputado Abel Batista, e com razão, que tem uma grande parte técnica. Muito obrigado, desculpe.
Sr. Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Nós concordamos com a proposta, sendo que o dia 22 é para a votação final. Portanto, quer dizer, entregaríamos até ao final da semana, na mesma, as nossas propostas, iríamos na próxima semana, faríamos uma reunião de negociação e depois votaríamos no dia 22.
Uma proposta final ou votação final?
Pode ser uma proposta final.
Sr. Deputado, eu queria só recordar que o dia 22 é uma sexta-feira. Eu tenho na agenda, quase por imposição, uma ida a Ourique da parte da tarde.
O dia 22 é uma sexta-feira. Podemos fazer isso quinta-feira?
Portanto, na sequência do requerimento que foi apresentado, as propostas de alteração entrariam até à próxima sexta-feira. Estamos a falar de dia 15. E no limite de quarta-feira de manhã poderíamos fazer a votação disto? Vamos. Para não estar a fazer colidir a nossa reunião com eventuais reuniões de grupos parlamentares na quinta-feira. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que vale a pena esclarecer, porque as propostas do Sr. Deputado Pedro Lins é diferente do Sr. Deputado Miguel Freitas, porque o Sr. Deputado Pedro Lins diz é para tentarmos apresentar uma proposta conjunta, o que o Deputado Miguel Freitas diz é para cada um apresentar as suas e depois eventualmente apresentarmos uma proposta de substituição. Foi isso que eu percebi, era só para clarificar.
Foi isso que... Mas vamos lá ver, o Partido Socialista está aberto a todas as soluções. Se houver um acordo global de todos os partidos, nós podemos... Antes de sexta-feira, sentarmos, conversar entre todos os partidos e, se for em entendimento de que estamos todos de acordo quanto às propostas que vamos apresentar, nós não temos problema de haver uma proposta de todos os partidos. Portanto, nenhuma. Mas fazemos até sexta-feira. Portanto, não tem nós temos as nossas propostas prontas e, portanto...
Independentemente do modelo, sobre a forma como podem os grupos parlamentares entender-se relativamente à matéria, há uma questão de prazo que ainda está por resolver, que é aquela que foi proposta pelo deputado Pedro Lins, no sentido de o conjunto das propostas de alteração ocorrerem até ao dia 22 de março e depois na semana seguinte então fazer-se a votação final, ou então aquela mais outra, que é uma proposta mais económica, que foi aquela que o deputado Miguel Freitas estava a falar. É a questão do guião, pois há que construir o guião. Deputada Bela Batista?
Sr. Presidente, ou não estou a entender bem a questão, ou acho que a discussão aqui está a ser uma discussão inútil, porque a apresentação de propostas por cada grupo parlamentar é até ao final desta semana, e na próxima semana fazermos a discussão e ter o resultado final, que pode ser um resultado consensual, ou pode ser um resultado de votação das propostas diferentes que estiverem em cima da mesa. Não me parece que haja aqui...
Essa é uma metodologia. O deputado Pedro Lins tinha sugerido que, eventualmente, os grupos parlamentares se sentassem e apresentassem uma proposta única.
Nós aceitamos a proposta do PSD, portanto até dia 22 nós procuraremos uma proposta comum entre todos os partidos e discutiremos depois na terça-feira seguinte.
Muito bem, assim sendo, vou colocar à votação o requerimento que foi apresentado com esta adaptação que foi agora sugerida. Portanto, o requerimento é proposto na forma em que foi apresentado aos senhores deputados, incluindo agora, por adaptação, o prazo do dia 22 de março, que é uma sexta-feira, como data limite para a apresentação de propostas de alteração, e na terça-feira seguinte, logo que haja oportunidade para se fazer a votação final deste diploma. Senhores deputados, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Avançamos na nossa ordem do dia. A discussão... e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a vinda da Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território à Comissão sobre a situação da Casa do Douro. Avançamos para o ponto 4, outros assuntos. Queria deixar à consideração dos senhores deputados a hipótese de, na linha do nosso programa de atividades, podemos sair para ir a Elvas na próxima segunda-feira, 18 de março, ou na outra segunda-feira, estamos a falar de 25 de março, o que me parece também um pouco mais complicado, até porque temos aqui depois as propostas de alteração e o guião para construir. Temos ainda o seminário sobre a política comum de pescas, cujo programa já foi aqui aceite. Tinha pensado aqui na hipótese da terça-feira, dia 26, mas esta terça-feira, dia 26, vai colidir com a data em que previsivelmente faremos a votação deste diploma sobre o qual há pouco tivemos debate. Em todo o caso, vou reformular datas e voltar a propor datas para que os senhores deputados possam pronunciar sobre isso. Não, Sr. Deputado. Sim. Levantarem nenhuma objeção, nós podemos fazer isto a título excepcional uma segunda-feira. Agora, não quero prejudicar de modo algum a agenda dos senhores deputados quando há compromissos com os ciclos eleitorais. Em todo o caso, começamos a ter o programa de atividades um pouco em atraso. A ideia era fazer o balanço do ponto de situação em que nos encontramos com este processo, que foi aquele programa que já foi aprovado na última reunião. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Esta matéria, penso que uma vertente importante é saber a disponibilidade dos deputados no Parlamento Europeu para estarem presentes e as datas, porque pensamos que é fundamental para que este objetivo do seminário seja conseguido, e não sei se já foi feita essa diligência, se já se conseguiu identificar um conjunto de datas alternativas. Penso que esse é um pressuposto de base antes de tomarmos a decisão quanto à data.
De acordo com a última iniciativa que tivemos na Comissão envolvendo os vários deputados ao Parlamento Europeu, nós necessitámos de uma sexta-feira à tarde. E, portanto, queria ver se não tínhamos necessidade de recorrer a essa alternativa. Em todo caso, vou colocando os senhores deputados a par dos desenvolvimentos que tivemos também sobre isto. Sr. Deputado Batista.
Sr. Presidente, a questão das visitas à segunda-feira tem sido uma prática mais ou menos constante no âmbito das comissões de agricultura, até da subcomissão de agricultura. Eu não quero de forma alguma pôr em questão, e até me parece bem, há aqui uma questão que eu queria colocar à reflexão da comissão. Muitos de nós deputados têm... não só o seu trabalho de círculo eleitoral, como tem alguns de nós responsabilidades político-partidárias dentro do seu próprio partido. Muitos de nós somos presidentes distritais, somos membros de comissões políticas concelhias e, portanto, nós estamos num calendário que vai ser um calendário apertado daqui até setembro em termos autárquicos, e marcar à segunda-feira começa para alguns de nós a ser complicado cumprir fora do nosso círculo eleitoral. Estou a pôr a questão, nem estou aqui a dizer que cada um depois, enfim, quando se for marcado, tomará esse peso político a considerar. Mas eu acho que valeria a pena pensarmos nisso nas visitas à segunda-feira. Eu, o Sr. Presidente está a propor, no próximo dia 18, a visita a Elvas, que é uma segunda-feira, eu na próxima segunda-feira já tenho compromissos assumidos no meu círculo eleitoral que não posso já alterar. Portanto, já me é de todo, em termos pessoais, já me é impossível. Queria deixar ficar esta reflexão para se fazer e ver se daqui até ao final do processo autárquico, se será ou não conveniente da parte da Comissão agendar coisas para a segunda-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu subscrevo aquilo que acabou de dizer. Mas até neste caso, em particular, que ainda há pouco referimos sobre o Seminário da Política Comum de Pescas, as datas mais prováveis para a realização de uma iniciativa desta natureza, podendo contar com a presença dos deputados europeus, ou é uma sexta à tarde ou é uma segunda-feira. E, portanto, logo aqui começamos também a ficar limitados nas opções que temos para dar seguimento ao programa de atividades que também aqui aprovámos, não é? E, portanto, vamos tentando conciliar tudo isto com a boa vontade de todos e com o consenso possível que se consiga obter em torno destas calendarizações. Vamos fazer uma ligeira marcha atrás, voltamos ao ponto 3, dava agora a palavra ao senhor. Peço desculpa.
Só para concluir, e na sequência da intervenção do deputado Luís Pereira sobre a questão do seminário da política com pesca, realmente peço-me que aquela metodologia que ele sugeriu, que ele apontou, de previamente vermos das disponibilidades dos deputados do Parlamento Europeu, essa será a condição não única, mas uma das importantes para a definição de uma data. E, portanto, logo que houvesse uma proposta de disponibilidade de data, depois articularíamos entre nós a fixação da data para isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem que haver uma indicação dos grupos parlamentares. Ponto número 3 da ordem de trabalho, deputado Luís Fazenda, faz favor, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Agradeço a atenção acerca da discussão deste ponto, do momento e da oportunidade, porque tinha um compromisso na Comissão de Educação até com iniciativas próprias do Bloco de Esquerda. A natureza da iniciativa explica-se por si própria, ela tem uma pequena história nesta comissão. A senhora Ministra da Agricultura disse aqui em discussão própria que estava encontrada uma solução tecnicamente execuível para resolver o problema do passivo e da insustentabilidade da Casa de Douro, e que isso tinha um conjunto de dificuldades na política fiscal e reservas por parte do Ministério das Finanças. Nós não conhecemos o detalhe disso, mas a senhora Ministra até nos fez o desafio. Vejam lá se os deputados podem ajudar, apresentem iniciativas. Ora, é exatamente essa, um conhecimento mais detalhado dessa matéria que era preciso perceber. Quando aqui propus a vinda do Secretário de Estado, era exatamente para que nós pudéssemos ter um conhecimento técnico mais alargado, ser os holofotes políticos mais intensos. Mas já que isso causou uma rejeição generalizada por parte dos partidos que apoiam o atual governo, eu sou obrigado a apresentar aquilo que é um requerimento político, que é o da vinda da senhora Ministra, ela própria, para então explicar aquilo que eventualmente um secretário de Estado não podia explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Não, relativamente a esta matéria, nós estamos disponíveis para votar favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda.
Deputado Pedro Lins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, eu gostava primeiro de justificar porque é que eventualmente nós não concordámos com o anterior, uma vez que a delegação de competências ainda não estava feita no Secretário de Estado. Foi esta a razão. Nós, neste momento, admitimos votar isto favoravelmente nas seguintes condições. Primeiro, há duas audições que já estão neste momento pedidas, por isso pensamos que eventualmente um membro do Governo a vir deve vir depois das audições. Segunda condição, que nessa altura o membro do Governo, se porventura já houver uma delegação de competências, então que possa ser ou a Senhora Ministra ou o Secretário de Estado. E nós acreditamos que nessa altura, uma vez que é a ideia do Ministério fazer uma delegação de competências, que nessa altura o Secretário de Estado já cá possa vir, enfim, já com a delegação de competências, o que não sucedia. Foi esta a razão porque é que o PSD eventualmente não aprovou há 8 dias, enfim, a proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Mais intervenções? Não tenho mais intervenções. Devolvi a palavra ao deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, eu sinto-me até constrangido. Acho absolutamente extraordinário que, numa altura destas, desde a remodelação da equipa ministerial, não se saiba exatamente quem vai tratar do quê. Eu agradeço até a frontalidade e a honestidade da declaração do PSD, mas, na realidade, fico ainda mais preocupado do que estava. E acho que as pessoas que estão a olhar para a gravíssima situação da Casa do Douro e todos aqueles que nela labutam devem ficar ainda mais preocupados, mais perplexos até do que eu neste momento. Eu acho que podia ser votado o requerimento e depois a maioria entenderia quando é que era o momento de o fazer. Eu creio que essa seria a circunstância. Portanto, eu não me recordo em muitos anos de se votar um requerimento porque não se sabe quem é o interlocutor do Governo, mas aceitaria isso. Há sempre uma primeira vez para o assunto.
Deputado Pedro Lins, faz favor.
Provavelmente o Sr. Deputado Luís Fazenda percebeu mal. O que nós dissemos é que se porventura, na altura, tiver havido uma delegação de competências, que é natural que haja da Senhora Ministra num Secretário de Estado, é possível que o indivíduo a ser ouvido nessa altura que seja o Secretário de Estado. Por isso, ficar em aberto. Nós não fechamos que seja a Senhora Ministra ou que seja eventualmente o Secretário de Estado. O que queríamos é que ficasse bem claro esta situação. Não temos dúvidas nenhumas, não temos nada a esconder, por isso achamos que é pertinente, nomeadamente nesta sucessão de factos que acabámos de dizer. Agora, também queríamos dizer, se porventura já houver nessa a Senhora Ministra decidir fazer uma delegação de competências, que eventualmente fiquem abertos a ser a Senhora Ministra ou o Secretário de Estado. É isto que queremos dizer, Luís. Não, nada, acho que a tua interpretação não foi rigorosa em relação ao que eu disse. Talvez tu tivesses pensado, mas não foi rigorosa em relação ao que eu disse. Muito obrigado.
Muito bem. Daqui, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Pedro Lins, Vossa Excelência, com a verdade me engana, mas assim ficaremos. Se a Sra. Ministra quiser vir, virá. Se não quiser que venha cá um Secretário de Estado, esse, o desejado, que um dia, numa manhã de nevoeirada aparecer, pois será esse.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu vou colocar à votação o requerimento, sendo que daquilo que for o resultado do requerimento, haveria naturalmente duas consequências se ele fosse aprovado. A primeira, faz todo o sentido que o membro do Governo que tenha que vir à comissão, que venha depois das três audições que temos previstas para esta matéria, de acordo com o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Em segundo lugar, caberá...
Do PS
e do PCP, sim, com o inciso que foi feito na altura. Em segundo lugar, parece-me razoável que o Governo acabe depois por decidir qual o seu membro que está em melhores condições para poder vir à Comissão para falar sobre esta matéria e nos esclarecer da melhor forma. Srs. Deputados, vou então colocar à votação o requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com a consequência que ainda há pouco acabei de expor. Srs. Deputados, fazemos O Sr. Deputado João Ramos, faz favor. O Deputado João Ramos quer voltar ao ponto 4.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só no âmbito das audições que estamos a fazer e que vamos fazer já a seguir, uma das estruturas era o Laboratório Nacional, para ouvir o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que tinha uma resposta que pode não ter diretamente a ver com estas matérias. Eu julgo que até em função daquilo que foi a informação que a DEC nos enviou por causa da detecção da fenilbutazona, que faz todo o sentido ouvir este laboratório e após esta audição depois fazer as marcações que já temos aprovadas desde dezembro, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que foi retirada deste requerimento relativamente à carne de cavalo, mas que estava aprovada por causa das questões das ADS e das OPPs, e o Secretário de Estado, no caso era o das Florestas, mas é o que tinha a competência neste momento sobre esta matéria. Né?
Muito bem, Sr. Deputado, daremos consequência também a esse requerimento integralmente como ele foi apresentado na Comissão. Srs. Deputados, vamos então suspender os nossos trabalhos por 2 minutos, só para dar entrada então à audição que teremos já de seguida.